ensaio?
Pois é, você veio, rapaz, nós mandamos você embora, você voltou.
Nossa, tá faltando gente, hein?
Boa noite. Invocando a Deus e pela grandeza de Campo Mourão, do Estado do Paraná e da Pátria, declaramos aberta a 17ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 17ª legislatura do Poder Legislativo Mourãoense. Solicitamos ao senhor secretário que proceda à verificação da presença dos senhores vereadores.
Boa noite a todos. Estão presentes o vereador Luiz Alfredo, vereador Olivino Custódio, vereador Cabo Cruz, vereador Jadir Pepita, vereador Edson Batilani, vereador Edilson Martins, vereador Tucano, vereador Dr. Miguel, vereador Edoel Rocha e vereador professor Cícero.
Solicito ao vereador Cabo Cruz para que faça a leitura de um trecho bíblico e, para tanto, solicito que todos fiquem de pé.
Registrar também a presença da vereadora Elvira Maria Schem.
Boa noite a todos. Sejam sempre bem-vindos a esta casa. Com a ajuda de Deus, nosso Pai, eu vou ler Salmo 84, verso 11. Porque o Senhor Deus é um sol e escudo também. O Senhor dará graça e glória. Não negará bem algum aos que andam em retidão. Amém.
Colocamos em discussão e votação as atas da 15ª e 16ª sessões ordinárias. Não havendo manifestação de nenhum vereador, considero as atas aprovadas. Expediente. Expediente recebido do Poder Executivo. Senhor secretário, por gentileza, faça a leitura dos mesmos.
Senhor presidente, antes de mais nada, a vereadora Nelita Piacentini presente. Projeto de lei número 63/2018, o Executivo Municipal autoriza a efetuar abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 7 mil no orçamento do município de Campo Mourão. Exercício financeiro de 2018 e dá outras providências. Tem por objetivo a suplementação de dotação orçamentária para o auxílio alimentação para o ano de 2018, para as servidoras lotadas da coordenação de controle interno, que passarão a ter direito ao benefício a partir do mês de março de 2018, regime de urgência.
Em discussão, regime de urgência. Em votação, regime de urgência, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam levantando-se. Regime de urgência aprovado por unanimidade. Próximo.
Projeto de lei número 64/2018. O Executivo Municipal autoriza a efetuar a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.200.000 no orçamento do município de Campo Mourão. Exercício financeiro de 2018 e dá outras providências. Tem por objetivo realizar manutenção dos prédios públicos e cumprir as exigências da legislação atual. Projeto de lei número 67/2018, Executivo Municipal, institui a implantação do programa e conscientização, prevenção e combate à intimidação sistemática bullying nas instituições da rede municipal do ensino do município de Campo Mourão e da outras providências. Projeto de lei número 68/2018, Executivo Municipal, institui o programa Turismo Educativo na Rede Municipal de Ensino de Campo Mourão e dá outras providências.
Temos expedientes recebidos de terceiro, cujas cópias foram encaminhadas aos vereadores interessados. Em tempo hábil, este encontro à disposição do Departamento de Assuntos Administrativos. Se algum vereador pretende que façamos a leitura de um desses documentos, por gentileza, se manifeste. Temos ofício do Ministério da Saúde, Secretaria Executiva e Fundo Nacional de Saúde, informando a liberação de recursos financeiros para o nosso município, artigo 80, inciso 3º, do Regimento Interno. Valor do recurso, R$ 962.017,85. Esses documentos serão encaminhados à Comissão Permanente de Finanças e Orçamento para análise e parecer. Temos prestação de contas recebidas de várias entidades declaradas de utilidade pública. Também serão encaminhadas à Comissão de Permanente de Finanças e Orçamento para a respectiva análise e parecer. Proposições apresentadas pelos senhores vereadores.
Projeto de lei número 61/2018 do vereador Edson Batilani, que dispõe sobre a obrigatoriedade de estabelecimentos públicos e privados localizados no município de Campo Mourão inserirem nas placas de atendimento prioritário o símbolo mundial do autismo. Projeto de lei número 65/2018 do vereador Dr. Miguel, institui o Banco de Ideias Legislativas no município de Campo Mourão e dá outras providências. Projeto de lei número 66/2018 da vereadora professora Nelita Piacentini, que altera o dispositivo da lei número 3927 de 8 de junho de 2018, que denomina logradouros públicos dos loteamentos da cidade Lago Azul, Recreio Lago Azul, Emílio de Paoles e Recreio Entre Lagos, da Planta Geral do município de Campo Mourão e da outras providências.
Indicações. Informamos que todas as indicações foram despachadas favoravelmente por esta presidência. Senhores vereadores, pretendem que seja feita a leitura de alguma delas? Se, por gentileza, alguém quer que seja lida, se manifeste. Caso contrário, o secretário fará a leitura do número da proposição e do vereador autor. Não havendo manifestação, por gentileza, senhor secretário, procedo à leitura.
917/2018, vereadora professora Nelita. 921, professora Nelita Piacentini. 934, Jadir Pepita. 940/2018, Jadir Pepita. 945, Jadir Pepita. 958, vereador Sidney Jardim. 962, vereador Tucano. 963, Tucano. 964, Edson Batilani. 965/2018, Tucano. 966/2018, vereador Tucano. 967/2018, a vereadora professora Nelita. 968, professora Nelita. 969/2018, Edilson Martins. 971/2018, Eduel Rocha. 972/2018, Sidney Jardim. 973/2018, Edson Batilani. 974/2018, vereador Tucano. 975/2018, Cabo Cruz. 976/2018, vereador Cabo Cruz. Também gostaria de registrar a presença do vereador Sidney Jardim.
Tem uma indicação
987/2018, uma indicação legislativa do vereador Dr. Miguel. Enviar esta Casa de Leis o projeto de lei que institui a Semana Municipal de Ações Voltadas à Lei Maria da Penha nas escolas públicas municipais do 5º ao 9º ano e da outras providências.
Conforme a exigência legal contida no Regimento Interno deste Poder Legislativo, artigo 80, inciso 5, parágrafo 3º, passaremos ao espaço reservado à tribuna livre. E convidamos o senhor Johnny Clay Valério da Silva, presidente do Sindicato Profissional dos Funcionários e Servidores Públicos Municipais de Campo Mourão, Sindiscan, que terá o prazo de 15 minutos para discorrer sobre o posicionamento enquanto representante dos servidores, sobre o projeto de lei número 44/2018, que revoga dispositivos da lei 1085, de 30 de dezembro de 1997, que dispõe sobre o regime jurídico único dos servidores públicos do município, das autarquias e das fundações municipais. Com a palavra, o presidente Johnny.
Primeiramente, agradecer a Deus pelo dom da vida. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público aqui presente, os nossos servidores públicos municipais, cidadãos que acompanham essa sessão e os nossos amigos da imprensa. O que me traz aqui, senhores vereadores e vereadoras, é para discorrer sobre esse projeto que já foi citado pelo senhor presidente, que recebeu o número de 44/2018. Eu vou tomar a liberdade, senhor presidente, de discorrer sobre ele, até porque, citando não somente para alguns servidores, mas para a população de Campo Mourão, ter conhecimento e ciência do que trata esse projeto de lei. Então, no ano de 2004, com uma comissão formada pelo sindicato e servidores municipais, a administração da época, que hoje é o atual prefeito de Campo Mourão também, atendendo ao pedido, fizeram, entre as emendas apresentadas, a mudança na lei. E essa mudança é um direito, uma garantia que foi estabelecido que o piso do município de Campo Mourão, o menor piso, vou deixar bem claro isso, o menor piso, ou início, né, o piso inicial do município de Campo Mourão seria 11% acima do salário mínimo. Então, depois de quase 14 anos, né, desse direito adquirido, dessa conquista pelos servidores, hoje, então, né, a Prefeitura, atendendo inicialmente a um pedido do Tribunal de Contas, penso eu, proferido através de um acórdão, enviou para essa Casa de Leis esse projeto. Ele já está tramitando, já passou pelas comissões, e aí, então, né, pela comissão de méritos que compõe o vereador Eduel, o vereador Anelita, o vereador Olivino, como membro e relator desse projeto, através das suas assessoras Ana Carolina e Sandra, nos chamaram, enquanto sindicato, para aquele costume que tem essa Casa de Leis, de apresentar o projeto e saber qual seria o posicionamento do sindicato perante essa mudança. Nós pedimos ao vereador Livino, então, no primeiro momento, que segurasse, não desse o parecer, para então nós fazermos um estudo com a nossa assessoria jurídica. Esse estudo foi realizado, culminou num parecer jurídico, onde nós enviamos, então, um ofício que recebeu o número de 38/2018 ao senhor vereador Olivino Custódio, membro da comissão. Após isso, então, né, penso que está em diligências, foi o que nós pedimos, e nesse ofício nós apresentamos uma emenda como sugestão, não, né, querendo afetar o processo legislativo e o trâmite dessa Casa de Leis, mas nós apresentamos, então, essa emenda que, ao invés de revogar o parágrafo único do artigo 50 da Lei 1085, que é do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, então fizesse, pelo nosso posicionamento, ao contrário, né? Vou ler aqui o que nós apresentamos. Artigo 50, parágrafo 1º. Nenhum servidor receberá título de vencimento importância inferior a 343,38 unidades fiscais do município de Campo Mourão, o FCM. Parágrafo 2º. A atualização referida no parágrafo 1º será anualmente discutida na data base da categoria, devendo ser publicada juntamente com a lei municipal de reajuste da categoria, convertendo-se em valores da moeda corrente. Então foi essa a nossa proposta apresentada, senhores vereadores e vereadoras e público aqui presente, para que, de uma conquista que foi árdua, que foi difícil, né, tê-la onde o piso inicial da classe dos servidores públicos municipais, que infelizmente não é o condizente também, mas é uma garantia de ser 11% acima do salário mínimo, desses nossos servidores que são lá do início da tabela, aquela servidora cozinheira que prepara a merenda, aquele servidor que faz a limpeza, e os outros também que recebem o cargo de servente, e assim vai. Consequentemente, senhores vereadores, se isso fosse revogado, no mínimo 3-4 anos, todos os demais servidores teriam um achatamento de seus salários. Porque se eu afeto o início, com certeza vou afetar o meio e vou afetar também o fim. Então, mais uma vez, agradecendo esse espaço e também fazendo o nosso dever como sindicato daqueles que nos escolheram para representá-los, aqui hoje estamos. Eu quero também deixar claro que, como nós não temos ainda da parte da administração pública, nos chamaram na sexta-feira para uma conversa entre administração e sindicato, revendo esse posicionamento, mas não tem ainda as emendas que a ele nos mostraram, pelo menos de pensamento, mas elas, vamos dizer que elas somam e muda pouca coisa dessa emenda nossa sugerida, vereador Livino, e apresentada ao senhor como comissão. Mas, como não tem ainda, e o município não, ou através de mensagem substitutiva, ou, se podendo, juntamente conosco, vir, quando se marcar a reunião da comissão, e aí o município com documento oficial, e nós participarmos junto, da emenda que será proposta para que os servidores não percam. Nós entendemos que o tribunal aponta, entendemos que tem a Constituição, a súmula vinculante, mas perder esse direito, jamais. Então, nós pensamos, como sindicato, que o indexador possa ser ao UFCM. Se tiver uma outra proposta, é lógico, em conjunto, Poder Executivo, Legislativo e nós, o sindicato, também podermos mudar esse texto, onde tira o que o tribunal aponta, de indexar como salário mínimo, mas não se perde o ganho que o servidor tem hoje. Sabemos, vou repetir, da conquista que foi, e da labuta do dia a dia, do sofrimento, de todos esses servidores que fazem servir a população de Campo Mourão, em cada local, é na escola, no CEMEI, na unidade de saúde, na ação social, no esporte, na cultura, em todos os setores, lá no Obras, que temos muitos servidores que são ocupantes desse início de carreira. Então, é a nossa, deixar aqui registrado a população de Campo Mourão também, e a todos os presentes. Que nós, enquanto, e pedir também aos senhores vereadores que os projetos que entrarem para tramitação no processo legislativo, possamos nós discutirmos também. Nós já fizemos sempre isso, é um mandato, como eu estou de presidente, mas sempre acompanhei que os outros mandatos também, a Câmara sempre convocou, sempre convidou o sindicato para estar aqui discutindo o que é melhor para essa classe, que muito faz para Campo Mourão e a população. Ela realiza, ela faz as políticas públicas acontecerem. Ao encerrar minha fala, senhor presidente, vereadores e vereadoras, eu não sei se alguém quer alguma parte, se tem alguma pergunta relacionada sobre isso.
Eu peço uma parte.
Pois não, vereador Duelo.
Nessa matemática que foi feita em UFCMs, vocês já calcularam como se fosse os 11% acima do mínimo, que representa 343 UFCMs.
Isso. Esse 343 é vezes 7,19, que é o UFCM de Campo Mourão, e ela tem uma atualização todo ano, só que a atualização dela é inferior à atualização do nosso piso. É INPC e IPCA. Mas, por isso que, no parágrafo 2º, vereador Duel, nós colocamos que em toda a database sentaremos com a administração para isso ser mantido. Hoje é o R$ 1.088, que são, está passando ainda, né? Que bom passar um pouco além dos 11%. Mas é isso sim, vereador Duel, é para responder a pergunta do senhor.
Obrigado.
Com a palavra, presidente. Dentro dos 15 minutos que você tem, a gente tem direito a portear, Johnny, já que você permitiu. Só gostaria de parabenizá-lo como presidente do sindicato pela iniciativa de vir a essa casa representar aí todos os servidores municipais. E dizer que essa casa tem essa prática de sempre ouvir o sindicato. Tanto é que quando há questão de legalidade, a gente faz pela comissão. Nesse caso, como era uma recomendação do próprio Tribunal de Contas, ou seja, era algo visivelmente legal, ficou para as comissões de mérito analisar e conversar com o sindicato, e o vereador Olivino fez, o qual eu parabenizo. Na sexta-feira, Johnny, o secretário falou comigo sobre esse assunto. Eu não sabia que você viria aqui hoje na sessão, e ele falou comigo desse assunto. Eu encontrei com o secretário da Fazenda num dos eventos da sexta-feira, e ele falou que hoje ou amanhã o município estaria mandando para cá um substitutivo. E é o que eu entendi que contemplaria exatamente o que o sindicato estava falando. Pelo menos foi o que eu entendi na fala dele comigo. Ou seja, a prefeitura enviou para essa casa um projeto cumprindo aquilo que o Tribunal de Contas está determinando, e ao mesmo tempo viu que algo desagradou os servidores municipais e que poderia o corrigido, de repente não 100%, mas como você mesmo disse, bem próximo daquilo que deseja o sindicato, e ele falou isso comigo, que estaria sendo mandada uma alteração para essa casa. Se não chegou hoje, eu acredito que deve chegar aqui amanhã esse substitutivo vindo aí da prefeitura.
Eu até, quem participou conosco, né, quem nos chamou, o secretário Beto Pequito não pôde participar, então participou o secretário Ricardo Borges, a diretora de administração, a Maria José, e a responsável pela folha de pagamento, a Cláudia. E ali a gente discutiu, né, olha, conversamos com o prefeito, tem, né, procede o descontentamento do sindicato, nós vamos sentar, e eu só disse assim, então veja com, né, com os vereadores, se precisa mesmo uma emenda, ou se nós, Poder Executivo e Sindicato, vir na comissão de méritos, se no mérito pode ser apresentado essa emenda, e aí vai para a votação com a emenda já com a, né, sensibilização, e nós queremos que todos os vereadores aprovem o texto, e se isso pode se ocorrer. Aí, dentro do processo aqui, penso, vereador Sidney, que pode, então, né, Câmara e Executivo, ver se essa a possibilidade, dentro da comissão de méritos, essa nova emenda.
Então, permita a parte, Júnior, agradecemos a presença tua, representando o funcionário, e dizer que nós estamos sempre à disposição da comissão. Eu acredito que, junto com o Executivo, eu que pedi diligência, com prazer abrirei mão da diligência, não, mas acompanharei aquilo que vem combinado com o sindicato e a administração. Assim como falou o líder do governo municipal, que está acordado, que está acertando, fica melhor para nós, todo mundo, ter essa questão resolvida de comum acordo. Está certo, Johnny?
Certo. Então,
uma parte.
Professora Nelita.
Boa noite, Johnny. Seja bem-vindo a todas as pessoas que vieram à nossa casa. Hoje é um prazer recebê-las. Quando esse projeto veio na nossa comissão, nós fomos para a reunião, a primeira coisa que nós indagamos ao vereador Olivino foi se ele tinha ouvido o sindicato. E ele nos deu essa satisfação de dizer que sim, que tinha entrado em contato e que o projeto ia estar em diligências até nós ouvirmos o posicionamento do sindicato para que não ocorressem problemas posteriores. Tá? Então, nós estamos juntos aí nessa situação também.
Em nome dos servidores, eu agradeço toda essa, né, essa vontade, dessa disponibilidade de toda a Câmara Municipal. Então, ao finalizar, eu também aproveito, senhor presidente, só para fazer um agradecimento, né? Primeiro, pelo atendimento, né, desse espaço democrático, que todas as entidades de Camorão possam usar, né, dessa tribuna livre, que é reservada a todas as entidades. E um segundo agradecimento também, de um projeto que será votado hoje, peço licença só para... Né, em nome dos servidores que têm os seus filhos portadores, né, de necessidades especiais. E então, também o número 49, se eu não me engano, vai para a votação hoje. Em nome do sindicato, que é uma... Além dos servidores terem protocolado, nós também fez parte de um item, de uma cláusula da database, pedir esse direito que hoje a Câmara... Quero louvar, quero agradecer, né, a iniciativa da Câmara também, de todas as comissões, em aprovarem esse projeto que vai se tornar lei e vai beneficiar as nossas e os nossos servidores, as famílias de Camorão que precisam cuidar desses anjos aí. Muito obrigado e boa noite a todos.
Leitura, discussão e votação de requerimentos e moções. Senhor secretário, proceda à leitura dos requerimentos conforme determinado no artigo 80, inciso 6º. Algum dos senhores vereadores pretende que seja lido algum desses requerimentos?
Eu quero 116
e 118. Então, esse será, na hora certa, lido e votado separadamente. Os demais, se não houver manifestação, será lido... Apenas a numeração da proposição, o vereador autor, e serão aprovados englobadamente.
O senhor secretário, por gentileza. 116 e 18.
116 e 18.
108 2018, Jadir Pepita. 109 2018, professora Nelita. 110 2018, professora Nelita. 112, Edoel Rocha. 113, Cabo Cruz. 115, vereador Tucano. 117, professora Nelita. 118, vereadora professora Nelita. 119, vereador Cabo Cruz. 121, 2018, Edoel Rocha. 116, 2018, vereador Dr. Miguel. Diretor da empresa Aviação Moronhense, informar: há possibilidade de instalação de novas paradas de ônibus do transporte coletivo urbano em toda a extensão do conjunto habitacional Fortunato Perdoncini. Abertura de novos horários para a linha que abrange o conjunto habitacional Fortunato Perdoncini. Consequentemente, o aumento da frota de veículos, principalmente nos horários de picos, sendo eles 7h30, 11h, 13h e 18 horas.
Em discussão, requerimento?
Para discussão.
Com a palavra, vereador Miguel.
Para discussão. Então, devido à cobrança, né, do pessoal daquela localidade, dos moradores, que nesse horário de pico há necessidade de mais ônibus, uma vez que está vindo super lotado, quando deveria ter no mínimo mais dois. E já conversando com o pessoal da Moroense antes de fazer o requerimento, eles que já estavam estudando essa possibilidade, mas então estamos cobrando através dessa casa de lei, né, para que possamos ter um resultado mais efetivo.
Eu gostaria, vereador Miguel, de fazer uma sugestão de emenda ao seu requerimento, que além da aviação fosse também para a administração municipal, porque o Poder Executivo, através da Secretaria de Planejamento, pode estudar isso e determinar, independente da aviação moroense. Então, em havendo concordância de Vossa Excelência, sugerir que também se encaminhe ao Executivo fazendo a mesma cobrança.
Com certeza, tudo que vier para, né, facilitar a situação, que seja a intervenção do Poder Executivo, né, a seu pedido, a nosso pedido, para que isso aconteça.
Continua a discussão. Em votação, a emenda, os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam levantando-se. Emenda aprovada por unanimidade. Em votação, requerimento com emenda aprovada, os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam levantando-se. Requerimento com emenda aprovada por unanimidade dos vereadores.
124/2018, regime de urgência do vereador professor Cícero. O Executivo Municipal informar o que se segue, qual o motivo da Fundação Cultural de Campo Mourão não ter lançado o edital da Lei 1103/98 em 2017. O que foi feito com o recurso previamente destinado para manter o que foi para manter o Fundo Especial de Promoção das Atividades Culturais, previsto na Lei número 3805 de 2016, órgão 18002, no Departamento de Desenvolvimento Cultural, código 13.39200746242. A Fundação Cultural de Campo Mourão lançará o edital da referida lei neste ano de 2018. Qual a programação da Fundação com relação a isso? Qual o cronograma previsto para o lançamento e efetivação dos projetos que eventualmente forem aprovados pela lei? A partir da publicação do edital, recebimento e seleção dos projetos artísticos culturais neste ano de 2018.
Em discussão, regime de urgência. Em votação, regime de urgência, vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam levantando-se. Regime de urgência aprovado por unanimidade. Em discussão ou requerimento?
Em discussão,
presidente. Com a palavra, vereador Cícero.
Nós temos, desde 2017... já um déficit de 10 projetos culturais não realizados por conta do não lançamento do edital da lei do FEPAC, que é uma lei que, inclusive, o município deixa de realizar e deixa de implementar 10 projetos culturais diretamente ligados aos nossos artistas de Campo Mourão. Ou seja, esses projetos são financiados com apenas R$100 mil e distribuído em projetos de 10 mil, na área de teatro, literatura, artes cênicas, arte circense, contação de história, projetos ligados à própria educação, e nós estamos caminhando para o final de, ou para mais da metade de 2018, sem o lançamento novamente do edital do FEPAC. Ou seja, nós já vamos para um déficit de 20 projetos culturais não realizados em nosso município, por conta, eu diria aqui, de uma situação muito grave na Secretaria de Cultura, que é a ausência de uma responsabilidade com os nossos fundos e com a realização do próprio edital da lei. Ou seja, ou a secretária está ausente, ou está realmente negligenciando a cultura e o fomento cultural de Campo Mourão, Ou seja, hoje, 2018, já estaríamos circulando em Campo Mourão no mínimo 10 projetos culturais, na área da música, na área do teatro, na área do circo, e isso deixa de ser realizado, e a gente queria, nós queremos saber realmente o que está acontecendo e quais os encaminhamentos desse recurso, para onde estão indo, porque até então não há nenhuma resposta nesse sentido. Então, mais uma cobrança que nós fazemos aqui acerca dessa situação na Secretaria de Cultura e da ausência realmente de investimentos direto nos nossos artistas de Campo Mourão.
Continua a discussão. Em votação, o requerimento, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem levantando-se. Requerimento aprovado por unanimidade.
125/2018, regime de urgência da professora Nelita Piacentini. Sanepar, solicitando que seja realizada a limpeza do esgoto localizado na rua José de Oliveira, no Jardim Fernando, pois o mesmo está transbordando nos dias de chuva.
Em discussão, regime de urgência. Em votação, regime de urgência. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam levantando-se. Regime de urgência aprovado por unanimidade. Em discussão, requerimento.
Para discussão.
Com a palavra, vereadora Nelita Piacentini.
Esse é um problema que já vem ocorrendo há algum tempo, inclusive já foi alvo de denúncias aqui na Câmara, com vídeos apresentados, né? Tivemos mais de 2.000 visualizações no vídeo, mas o problema, eu acho que foi até um requerimento seu, presidente, mandado
Já cobramos, eu cobrei, a senhora cobrou, outros vereadores já cobraram, não sei porque que acontece.
Mas o problema continua, e aí agora com a... Assumindo a presidência, o Ricardo Sovinski, nós estivemos lá na posse e rapidamente eu comentei com ele sobre esse problema e ele nos disse para entrar em contato que ele tinha interesse em saber para resolver a situação. Então nós estamos encaminhando a ele agora, porque é uma situação terrível, gente, é uma coisa assim, o Jardim Fernandes lá já não é uma área, o local onde está localizado isso é uma área que não tem asfalto, não tem nenhuma infraestrutura. E aí fizeram esgoto, e aí quando chove, o esgoto transborda, parece uma fonte. Aquilo sai tudo para fora, e são 3, 4, 5 pontos, e aquilo inunda a rua e vai para dentro das casas, então, uma situação bem crítica. Por isso que nós queremos que se solucione o problema. Então, agora nós estamos encaminhando...
Permita uma parte, vereadora. Todos, aliás, não só vai para dentro das casas, que é muito grave, vai também para o Rio do Campo. É lógico que está abaixo da captação da água, mas vai contaminar o rio com coliformes fecais, com certeza, aqui para baixo. Né? Então, é importante, realmente, parabéns pelo teu requerimento.
Obrigada pelo enriquecimento aí. Então, é isso, e nós sabemos que podemos contar aí com o apoio dos vereadores, e vamos ver se conseguimos resolver esse problema. Muito obrigada pela atenção.
Continua a discussão. Em votação, requerimento, vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam levantando-se. Requerimento aprovado por unanimidade. Mais requerimento em regime de urgência?
Não há mais.
Moção. Senhor secretário, proceda à leitura da mesa.
06/2018, vereador Edoel Rocha, Batilani, Cabo Cruz, doutor Miguel, Edilson Martins, Elvira, Jadir Pepita, professor Cícero, professora Nelita, Sidney Jardim e o vereador Tucano. Enviar moção de congratulações à pessoa da senhora Ana Crem pelos valorosos serviços prestados à comunidade moroense na área da educação.
Em discussão a moção?
Para discussão, senhor presidente.
A palavra ao vereador Eduel.
Primeiramente, só pedir uma correção na formatação do nome da Ana Maria. É Ana Maria Martins Klein. E aqui no projeto só constou Ana Maria. Então, como é só uma rede de formalidade, a casa já disse, o departamento jurídico disse que não há problema para fazer essa correção, nessa complementação do nome. Em segundo ponto, essa moção de congratulações é uma homenagem que a Câmara faz as pessoas que prestam relevantes serviços ao município de Campo Mourão. Todos os vereadores, juntamente comigo, votaram, assinaram essa moção. Permita
a parte, vereador?
Permito.
Gostaria de assinar junto, se fosse possível.
Perfeitamente. Está à disposição a alguns dos colegas que, eventualmente, não têm assinado. A Ana Maria, ela trabalhou mais de 30 anos na APAE, fazendo um serviço de amor à causa, às crianças. E eu acho louvável e justo hoje, ela até já se aposentou, e mesmo assim, ela não deixa de continuar trabalhando. Hoje ela está no Conselho Municipal de Saúde, onde faz um trabalho voluntário, gratuito, com muito amor. Então, é uma pessoa que a comunidade de Campo Mourão tem que fazer essa homenagem. Então, a homenagem é aquelas pessoas que merecem. Tanto é que todos os vereadores praticamente assinaram, está à disposição quem não assinou, como pediu o vereador Livino agora. Então, eu quero acreditar que todos vão votar favorável, porque é uma pessoa que merece esse reconhecimento da sociedade mourãoense, pelos relevantes serviços prestados para a educação, em especial na PAE. É isso, senhor presidente.
Continuando a discussão. Em votação nominal, de acordo com o artigo 194, inciso 1º do Regimento Interno. Senhor secretário, faça a chamada nominal dos vereadores presentes para procederem à votação.
Vereador professor Cícero.
Favorável.
Vereador Edilson Martins.
Favorável.
Vereador Edoel Rocha.
Favorável.
Vereadora Elvira.
Favorável.
Vereador Edson Batilani.
Favorável.
Vereador Jadir Pepita, favorável. Vereador Luiz Alfredo.
Favorável.
Vereador Dr. Miguel.
Favorável.
Vereadora Nelita.
Favorável.
Vereador Olivino Custódio.
Favorável.
Vereador Cabo Cruz.
Favorável.
Vereador Sidney Jardim.
Favorável.
Vereador Tucano.
Favorável.
Moção aprovada por unanimidade dos vereadores. Passaremos a seguir o espaço reservado à palavra livre. Cada vereador terá o prazo máximo de 10 minutos, sujeito a partes. Senhor secretário, queria fazer a chamada de vereadores inscritos.
Vereador Dr. Miguel.
Estão me pedindo para avisá-lo que o senhor tem 10 minutos. É o que estabelece o regimento.
Obrigado. Bom, primeiramente, agradecer ao público aqui presente. É muito bom quando vossas excelências, digamos assim, estão aqui. Isso é importante porque essa Casa de Lei tem tantos lugares para acomodar a população moroense. Tenho certeza que o vereador está aqui para prestar um trabalho, lutar pelo povo. E tenho certeza que quanto mais pessoas estivessem aqui, mais pessoas cobrassem, aquele que trabalha bastante ia ficar muito feliz, e aquele que não trabalha ia começar a trabalhar. Mas, enfim, por isso que eu falo a importância da população estar presente. São dois assuntos. E, senhor presidente, senhores vereadores, primeiro, com relação àquela comissão especial para auditar as contas da Previscan, aproveitando que tem aqui vários funcionários, nós aprovamos dia 20/2/2018, portanto, há mais de quatro meses que foi aprovado esse requerimento. Venceu o prazo que Vossa Excelência mandou um ofício requisitando documentação, já venceu os 30 dias que é de lei, e até agora não tivemos nenhum documento, nenhuma resposta. Eu não sei o que está acontecendo, mas venho só relembrar que vamos cobrar novamente e tomar as medidas cabíveis. Mas o que me traz aqui, digamos assim, mais sério, é uma novela que o capítulo não sei em que qual está e não sei quando que vai terminar essa novela. É a novela do 24 horas. Por acaso, agora à noite, uma sobrinha minha passou mal e me pediu para que levasse o 24 horas. Quando eu cheguei no 24 horas, eu juro, eu até achei que estava tendo alguma confusão, alguma briga, porque eu nunca tinha visto tanta gente na minha vida como tinha hoje no 24 horas. Inclusive eu fotografei, está aqui. Gente, não é nenhuma crítica ao prefeito, eu tenho certeza que, inclusive eu fiquei sabendo, nós estamos com 3 médicos lá hoje, Cine Jardim. 3 médicos. Só que tinha mais de 150 pessoas agora aguardando. E tinha gente já com 1 hora de atraso. Eu sugiro que nós aprovamos nessa Casa de Lei. Assim que nós possamos, eu acredito, tinha que ver com o prefeito, que nós vamos fazer, vocês vão fazer uma licitação para terceirizar a UPA, acredito eu, já teve esse comentário, para que possa atender com 24 horas, ter uma estrutura melhor. Não estamos aqui falando de fechar 24 horas, estamos falando de ter uma estrutura que a UPA tem, que dá condições para condições dignas para as pessoas que lá precisam. E como existe uma lei que os bancos, com 20 minutos, se eles não atenderem, eles podem ser multados. Essa empresa que ganhar essa licitação já tem que estar na licitação, que vai ter um prazo de atendimento. Se a pessoa ficar mais de 20 minutos, comprovado, esperando, porque, gente, é brincadeira. Na fila do banco, nós estamos lá ou para pagar conta, ou para receber, pouco importa, mas não estamos com dor, está tranquilo. Agora, hoje, eu fiquei até com vergonha como vereador, quando eu entrei no posto lá, fui fazer a ficha, eu vi tanta gente começou a olhar assim para mim, ô vereador, aí vereador, dá essa impressão que né, a gente teria uma solução. Infelizmente, por isso que eu falei que é uma novela, em gestões passadas o problema era o mesmo, nessa gestão a gente tem assim cobrado, e eu sei que agora, inclusive eu fiquei sabendo agora, eu mandei meu assessor levantar, tinha 3 médicos atendendo hoje, mas a demanda é muito grande, porque nos postinhos não está tendo médico, eu não sei o porquê, para os problemas de licitação que teve aí da empresa, mas assim, qual a sugestão, Sidney Jardim? Que se nós terceirizássemos a questão da saúde, como empresa, vai ter que prestar um serviço decente, porque é brincadeira, gente, é só quem está lá mesmo, quem foi lá, eu fico imaginando aquele pai que chega do serviço, pega um filho no colo, vai levar no 24 horas, e imagina ali o sofrimento esperando chegar a hora e aquele, olha, só chegando mais, gente, a demanda é muito grande. Eu sei que é difícil para o município, eu sei que contratar médico é caro, eu não sei de onde tirar dinheiro, não sou, olha, pouco importa, mas nós temos que ter mais médico, terceirizar, cobrar, porque com saúde não se brinca. Nossa cidade estava cheia de buraco, tudo esbagaçada e tudo mais. Estamos consertando os buracos. É importante? Ótimo. Está linda a nossa cidade, está ficando boa com relação a isso. Só que eu vou falar para você. Eu preferia passar num buraco, quebrar a roda, amortecedor, pouco importa, mas saúde é coisa séria. Então, óbvio, temos que fazer os dois, mas vamos dar uma prioridade agora, cobrar essa abertura da UPA. Amanhã eu vou procurar o prefeito, eu tenho certeza que todos os vereadores aqui pensam dessa forma, pelo menos a grande maioria, para que possamos terceirizar, não sei como é que vai ser aberto aqui lá. Mas não dá para esperar mais, não vamos deixar para o final do mandato ou coisa desse jeito.
Conselho de uma parte?
Pois não.
Vereador, na prestação de contas da saúde, a secretária Rosemary Martello informou que a empresa Balsa Nova, que tinha ganhado a licitação, aliás, foi uma sugestão nossa aqui, há 6 meses atrás, que terceirizasse a UPA dentro das atividades que exige o Ministério da Saúde para qualquer instituição ou qualquer empresa que pudesse tocar a UPA, e foi acolhida pelo Poder Executivo, e foi feita uma licitação, e uma empresa de Balsa Nova ganhou. Não sabemos por que cargas d'água, alguns médicos, pediatras, desistiram de assinar o contrato de plantões. Era R$ 1.500 por plantão para o pediatra. E eles desistiram. E no contrato que se faz com o município, exige-se o pediatra. Lamentavelmente, eu até questionei aqui que, se fosse o caso, que fizesse uma sindicância, fizesse uma CPI para apurar. Por que que o médico pediatra e alguns clínicos gerais, depois de pronto fechado a licitação, desistiram? Por quê? Eu questionei isso. Então, lamentavelmente, acontece.
Então, mas viu, Eduel, é o seguinte, teve o problema até, vamos correr atrás e resolver. Tem que fazer outra licitação, tem que cancelar aquela, não sei o que tem que fazer. Só que, ó, qualquer um que passar no 24 horas agora fica horrorizado. Imagina quem está lá com dor na fila. Então, assim, vamos lutar junto, o Executivo, juntamente com o Legislativo, para chegar numa situação que seja bom para todos. Obrigado.
Tem mais vereadores inscritos, senhor
secretário? Com a palavra o vereador Luiz Alfredo.
Senhor presidente, vereadoras e vereadores, público presente, boa noite. Fiquei uns dias afastado, então meio enferrujado, vou ver como é que eu começo a falar aqui. Vereador Miguel, eu estava licenciado, mas pude presenciar a questão aí do 24 horas, que poderia não funcionar, e mesmo através de telefone. eu pude saber algumas coisas. Tá? Primeiro, que não tem como você licitar, fazer uma licitação, sem você pesquisar e saber exatamente quanto custa, o que vai fazer, quanto custa, quem vai prestar o serviço, quanto cobra e qual é a necessidade. Então, quando a licitação nasce morta no projeto primário, com certeza ninguém vai aceitar. Se você tem 350 mil reais para gastar por mês e alguém ganha por 250, e você não sabe qual seria o preço mínimo e classifica cada empresa, você acabou de criar um problema. E foi o que aconteceu no 24 horas. Você não tem médico nos postos de saúde. A população, mesmo sabendo que vai enfrentar uma fila de 150 pessoas, na dúvida ela vai no menos provável. Né? Por exemplo, se eu for no posto de saúde, com certeza não tem ninguém. Se eu for lá no posto 24 horas, entre trancos e barranco, pode ser que eu seja atendido. E isso acontece, que das 5h30 em diante vira o inferno. Durante aquele período ali, eu pedi para analisar quantos estavam sendo atendidos pelos médicos, quantos pacientes estavam sendo atendidos, até acabei indo lá. Nós temos uma média de atendimento a cada 6 horas, cada médico atendendo em média de 70 a 85 pacientes a cada 6 horas de trabalho no 24 horas. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. Tá? Está 4 minutos e olha lá. Eu até, quando estava lá, comentei com o pessoal, pede para os médicos saírem dentro do consultório, atender aqui no corredor, que pelo menos não perde tempo de levantar, entrar e sair, já vai atendendo mais rápido. Então, 24 horas, médico nenhum vai para lá, mesmo pagando até mais, não é porque os pediatras não vão, porque se está doente, infartando, não tem pra vaga no hospital para mandar, vai morrer na mão dele. Se chega precisando de um desfibrilador, não tem lá, e vai dizer que foi o médico que não atendeu. Se chega com problema respiratório, 6 ou 7 crianças, não tem equipamento suficiente para atender todo mundo. Isso faz com que o médico e a empresa respondam sozinho. Aí você cria um círculo vicioso que ninguém vai lá para ser atendido. Então, aquilo está ruim? Não é de hoje. Não podemos chegar nessa administração. Só que o sequenciamento de não fazer entra no período de inverno. As mães que estão com criança aqui sabem muito bem o que a gente está falando. Então, o que não tem em Campo Mourão é vontade de resolver. Tem vontade de empregar, dar emprego, ajudar empresário. Então, esse é o problema de não pôr a mão no problema. Eu vi o vídeo da prestação de conta da saúde, é uma perfeição. Só não existe saúde boa aqui no plenário, nas redes sociais. Quando vem a secretária aqui, é a maior maravilha do mundo. Fica todo mundo beleza, perfeito, maravilhosa. Então, nós só fazemos o quê aqui? Né? E esse é um dos temas que me levam aqui. Há muito tempo vem se lutando para passar mais uma área para o UTFPR. Ok, não vamos entrar no mérito. E faz algum tempo que eu estou vendo algumas conversas de valor de preço, de acordo. Os donos daquela área tentaram em 2000, fizeram o pedido de aprovação daquele loteamento, ó, em torno, foi aprovado o loteamento com a obrigação deles fazerem um emissário de esgoto. Acharam melhor não aprovar o loteamento, porque o emissário era caro. Aí entrou o novo prefeito, reunião daqui, reunião dali. É engraçado, lá não tem loteamento, até porque a gente aprovou uma nova lei de zoneamento, que você não pode ter áreas loteadas perto de influência maléfica. Quando foi aprovado o Jardim Isabela, em cima do frigorífico, né, um absurdo, tanto que você tem lá a Frango Braz, atual JBS, que você tem ali 2 mil metros exatamente por causa da contaminação, questão de vigilância sanitária, e o IAP fica muito em cima disso. Aí eu vi uma certa correria que o projeto já chegou aqui na casa. Aí nós tivemos uma evolução, para todos que estão nos ouvindo e que estão aqui, e o doutor Ulisses está aqui, sabe? A gente sofreu uma grande modificação nos atos praticados pelos agentes públicos, nós, vereadores, servidores públicos municipais. Desde abril de 2018, agora recentemente, acabou essa história, vereador Tucano, de alguém dar opinião. Ah, eu opinei e você fez porque quis. Acabou. Se aquela opinião é dolosa, é uma opinião mentirosa, ou ela tem um erro grosseiro que é inaceitável, principalmente para os advogados, ele vai responder junto, doutor Miguel, com o prefeito e com o presidente da Câmara agora em diante. Acabou essa folia de dizer que só o prefeito vai virar réu. O chefe do setor de licitação sabe que tem que ter plano, projeto básico para soltar um projeto licitatório. Sabe que tem que ter preço máximo e preço mínimo de viabilidade e inexecutibilidade do projeto. Ajudou para que anule e deu prejuízo? Responde junto. Então, isso é uma evolução que há muito tempo a gente esperava que isso acontecesse. Todo mundo vai começar a responder civilmente pelos seus atos.
inclusive os vereadores. Essa foi a maior evolução da coisa. Quando? Quando eles não apareceram nas comissões permanentes da casa, que são órgãos técnicos. Então, o vereador que gosta de assinar o que a advogada assina, vai, joia, vai junto. Então, acabou essa folia de prefeito da ordem e vereador assinar. Não estou falando para Camporão, não, estou falando para o Brasil inteiro. Não é Camporão, é o Brasil inteiro vai responder por isso agora. Por exemplo, aprovou que a indexação do salário mínimo reajusta os salários dos servidores. Isso é, tem súmula 4, que já é vedado, não pode ter. Então, não tem que fazer esses absurdos. Não pode ter indexação. Está lá, está crasso. Autorizei a venda de um imóvel com laudo de avaliação que não assinado por quem tem curso superior, no caso, engenheiro civil, e um corretor de imóvel, desde que tenha concluído a faculdade, tenha feito o curso de avaliação. Ué, mas lá não tinha laudo de avaliação, como é que teve parecer do jurídico? Como é que teve parecer da finanças e orçamento? Acabou com essa folia de um ou outro. Quanto é que vale? Vale 2 ou vale 3? Por que que eu fiquei bravo com o negócio do TFPR e ainda estou? Ora, para avaliar o terreno deles, avaliaram como se fosse área loteada. Aquela área não vai ser loteada nunca. Além de dar todas as nossas áreas institucionais, praticamente, que sobraram, tem área institucional que foi dada por R$180 o metro quadrado e ela foi vendida com imposto pago na prefeitura, R$305 em agosto do ano passado e agora foi avaliada em R$185. Só essa área dá uma diferença de R$460 mil naquela negociata. Por que negociado? Porque aquele loteamento tinha que ter um emissário feito por eles. O prefeito veio, oh, para ajudar a Vila Guarujá, que esse emissário não passa nem de longe de lá, passa exatamente nesse loteamento, o prefeito mandou a Sanepar fazer o emissário lá. Mas não mandou fazer o emissário no fino do Fernando e nem no fundo do Jardim Modelo, que está todo mundo correndo por água lá por cima e com o esgoto aberto. Mas lá no Alboreque, nem em loteamento já tem emissário assinado para ser implantado. Mas lá no modelo que está correndo bosta em cima da terra, lá ninguém vai fazer emissário. Porque lá tem pedra, né? Lá é caro. E lá não tem amigo. Eventualmente, alguns comparsa de gestão. Mas amigo, não. Então, antes que se diga de que o vereador Luiz Alfredo é contra a doação do terreno para o TFPR, vamos começar a pontuar as coisas. Pode doar o que quiser para qualquer órgão público, desde que vocês não dilapidem o patrimônio público. E aqui, nessa casa, até que, enfim, nós vamos ter o princípio da legalidade sendo obedecido. Ferir uma lei, por um exemplo, é mais ou menos como jogar uma gota de veneno no oceano e sobre ele mergulhar em seguida. Qual será o risco de você se contaminar com aquela gota de veneno no oceano? Contudo, ferir um princípio de gestão, que é moralidade, legalidade, é o mesmo que envenenar uma fonte de água, porque todos daquele veneno passarão a beber. E é isso que a administração de Camborão vai aprender. Lutei muito no Nelson Turic, lutei na Regina, e se implantou o mesmo tipo agora. E agora acabou isso. Então, o vereador pode assinar o que o outro escreve? Beleza, mas não se esqueça que vai responder. Eu respondo, Livino responde, todo mundo responde. Porque comissões da casa são comissões e pareceres técnicos. Nós temos inviolabilidade para votar como queremos aqui no plenário, mas nós não temos autonomia para matar o dinheiro público e o tesouro público. De uma rápida passagem, os empresários estão sendo beneficiados em aproximadamente R$600 mil, uma desapropriação de R$4 milhões. Quando que vai parar essa sangria? Com R$400 mil eu pago alguns médicos lá no 24 horas, viu, Miguel? A gente já atende sobra. Assim como no projeto cultural, com os R$80 mil que sobrou da cultura, né? Não vai mais ter ritual do fogo, já podia ter feito o projeto. Tem R$80 mil sobrando lá também, para publicar edital. Então, ou nós vamos ter gestão pública, ou vamos trabalhar, ou não vamos gastar o que nós gastamos por ano. Então, é dever, é ruim fiscalizar? Lógico que é. Mas é obrigação chamar a atenção de que vai acontecer. 24 horas não fecha nunca, Miguel. Mas quanto que da saúde pública já está vindo da faculdade de medicina, que é 10% ao mês? Vocês sabem quanto já foi arrecadado? Desde janeiro, toda arrecadação dos 45 acadêmicos, 10% tem que vir para o setor público. Diga-se de passagem, não é só para Campo Mourão, né? Dos municípios que ali compõem, né? Campo Mourão, Guerê, Engenheiro Beltrão. Campo Mourão tem a maior cota, porque a Santa Casa é o hospital universitário referência. Mas e daí, quanto nós já recebemos desse dinheiro? Em torno de acredito que em torno de 30 mil reais por mês. Mas é uma questão de fazer conta, né? 45 vezes 9 mil, 10 mil, né? Quanto vai dar isso por mês? Cadê esse dinheiro? Alguém se preocupou em correr atrás disso? É essas coisas que nós exercemos a função de vereador.
O tempo já encerrou, vereador.
Tá? Então, espero que essa casa, hoje ela está fazendo isso, se não for retirado o projeto, porque está com laudo de avaliação do ano terreno, novamente assinado por pessoas incompetentes. Corretores de imóveis só podem assinar avaliações se terminarem o terceiro grau e tiverem o curso de especialização em avaliação. Contador não é avaliador, não pode, auditor fiscal não pode, ou é corretor, ou é engenheiro civil, ou é arquiteto. Obrigado, senhor presidente.
Mais inscrito, senhor secretário?
Senhor presidente, não há mais vereador inscrito.
Obedecendo o ordenamento regimental, passaremos à apreciação das matérias constantes da pauta da ordem do dia. Em primeiro turno de discussão e votação, artigo 83, inciso 2º do regimento interno. Matéria em regime de urgência.
Senhor presidente, pela ordem.
Com a palavra, vereador Sidney Jardim. Qual?
Senhor presidente, eu gostaria de fazer uma sugestão.
Sim.
Eu até achei que, em respeito aos servidores aqui, os vereadores iriam abrir mão de falar essa noite. E como não foi aberto mão, apesar que eu abri mão da minha parte, vários vereadores abriram, eu gostaria de fazer uma sugestão. Essa casa tem 9 projetos para votar hoje, senhor presidente. Por coincidência, o projeto que interessa aos servidores que aqui estão é o último, é o 49/2018, que é do Executivo, que altera o regime jurídico do servidor, visando a redução da jornada de trabalho dos servidores para acompanhar dependentes portadores de deficiência. Eu sou contra antecipar a votação de projeto. Eu acho que quando o cidadão vem aqui na Câmara, é bom ele ficar até o final para acompanhar o trabalho dos vereadores. Só que hoje nós estamos num caso diferente. Hoje nós estamos vendo pais e mães com filhos no colo aqui nessa casa. E eu confesso, presidente, que eu tenho certeza que os vereadores pensam igual. Não é justo ficarem aguardando a votação do último projeto. Então, a minha sugestão, se a mesa concordar, é para a gente inverter, senhor presidente. Último, é votar o último por primeiro, o projeto 49. É a sugestão que eu gostaria de fazer à mesa.
Se o plenário autorizar, sem problema nenhum.
Excelente ideia, acho que está correto. Aí vamos atender, pessoal.
Então vamos lá.
Então vamos para o último lá, para ser o primeiro.
Projeto de lei número 49/2018, Executivo Municipal. Acresce dispositivo à lei municipal número 1085, de 30 de dezembro de 1997, que dispõe sobre o regime jurídico único dos servidores públicos do município, das autarquias e das fundações municipais e das outras providências. Visa a redução da jornada de trabalho dos servidores para acompanhar dependentes portadores de deficiência.
Informamos que a matéria em tela recebeu pareceres favoráveis das comissões permanentes de legislação e redação, finanças e orçamento e méritos temáticos. Em discussão, o parecer da comissão de méritos temáticos gerindo emenda. Em votação... Em votação, parecer da Comissão de Méritos Temáticos, sugerindo emendas. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem, levantando-se. Emenda aprovada por unanimidade dos vereadores. Em discussão, o projeto com emenda aprovada.
Para discussão, presidente.
Com a palavra, o vereador Sidney Jardim.
Senhor presidente, o prefeito enviou esse projeto à Câmara, autoriza a redução de carga horária para servidores que tenham filhos portadores de deficiência, cuja permanência seja indispensável aos seus cuidados. Remeteu essa casa na justificativa, acrescentando que estava alterando a Lei 1085, de 30 de dezembro de 97, e colocou na justificativa que o presente projeto de lei, além de atender aos dispostos da Lei 18.419, de 2015, que dispõe sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência do Estado do Paraná, atende ainda servidores públicos que efetivamente necessitam ter sua jornada de trabalho reduzida para acompanhar dependentes seus portadores de deficiência, sem que haja prejuízo de seus vencimentos. Uma justificativa é simples, curta, mas um projeto importantíssimo e que muda muito a vida de muitas pessoas. E é nesse sentido que eu parabenizo a administração municipal, através do prefeito Tauilo, por ter sensibilizado a luta do sindicato, está aqui o Johnny, também por esse projeto que hoje chega a essa casa, e podem ter certeza que contam com a aprovação da Câmara de Vereadores, porque é justiça que se faz aprovando esse projeto de lei.
Para discussão.
Perdão, eu estava desligado, meu. Palavra, vereador Luiz Alfredo.
Obrigado, presidente. Essa matéria foi pedida uma vez para mim em 2015, salvo engano, 2016, e eu até fiz a solicitação para a prefeita Regina, até quando começou com mais intensidade o movimento dos pais que possuíam crianças cujo diagnóstico seria o autismo. O motivo, na época, essa Câmara aprovou, boa parte dos vereadores que aqui estão também aprovaram. Mas, indiscutivelmente, a sensibilidade da atual administração foi maior porque ela concretizou, né, vereador Cedinho? Ela efetivamente mandou aquilo que era uma expectativa de muitos, né, nessa atual conjuntura. A gente tem percebido várias dificuldades nesse cuidado especial que as crianças necessitam. Então, eu acho que essa é uma sensibilidade, Johnny, que eu acho que muito importante, eu acho que o sindicato teria que ver. A gente já conversou sobre isso, inclusive, se os servidores poderiam ter um atendimento através dos mecanismos de saúde um pouco mais próximo ou mais interagido, né? A ideia de voltarmos a ter as crianças próximas das mães, né? A gente acabou virando de creche para CMEI, mas a questão das empresas que querem, e ainda há algumas empresas que têm a vontade de fazer albergues próximos das suas instalações, e quiçá o dia que a prefeitura tiver também o seu prédio próprio, né, não viver espalhado pela cidade, ela também tem um local mais próximo para que os pais possam, entendo que vim trabalhar, porque apesar de ter uma redução de jornada, a sensação e a necessidade de estar próximo do filho, essa não tem redução, né? Essa fica 24 horas no coração do pai e da mãe lá, que fica preocupado com a necessidade do filho, onde quer que ele esteja. Então, se ele puder a redução e nós pudermos ter essas crianças ou essas pessoas mais próximas, né? E o que me chama a atenção aqui no projeto, e é super interessante, que é irrelevante a idade do filho. Não é recém-nascido, não é 2 anos, não é 5 anos. O filho tem aquela necessidade do pai, esteja ele com 15, 20 ou 30 anos, ou 5 anos, o pai, os pais ou o responsável vão ter esse direito. Então, acho que a grande parte interessante desse projeto é isso, não ter fixado idades para o atendimento, desde que prove a necessidade. Tá? E, lógico, o favorável ao projeto é a medida que impõe.
Continua a discussão?
Para a discussão.
Com a palavra da dona Anelita.
É um projeto que a gente sabe que vai ser aprovado nessa Casa de Leis, sabe da necessidade de se ter esse acompanhamento, né? Como disse o vereador Luiz Alfredo, independente da idade. E nós recebemos várias ligações de pais e também de pessoas da PAE hoje e ontem, ainda nos perguntando sobre o projeto. E eu ousei dizer que ele seria aprovado por todos os vereadores dessa casa, que nós não teríamos problema nenhum. E creio que é isso que vai acontecer. Porque vocês que fazem esse trabalho, vocês que são mães, merecem todo o nosso respeito. Nós conhecemos bem essa temática, essa situação, e nós sabemos as dificuldades que vocês enfrentam. Então, da minha parte, e creio que vocês vão ver agora que todos os vereadores também serão favoráveis ao projeto. Deus abençoe a todas vocês, todos vocês também.
Continua a discussão.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Eduardo.
Eu sim fico pensando por que demorou tanto tempo que eu vi vários servidores, há 8, 10 anos atrás, já pedindo isso. E eu vi também o nobre vereador Luiz Alfredo dizer que ele já chegou a discutir esse tema aqui. Mas, como aquele ditado diz, tudo tem sua hora certa, então vai ser hoje.
Continua a discussão?
Senhor presidente, para a discussão, só para me ler a emenda que o senhor queria.
Com a palavra, vereador Pepita.
Eu vou ler no artigo 9, já que ocorrendo o acúmulo de cargos previsto no 5º do artigo 44 desta lei, o servidor deverá apresentar, além de documentos previstos nos incisos 1 e 8º no capítulo desse artigo, indicação médica que comprove a necessidade de atendimento em horário específico, sobre a qual recairá a redução da carga horária ou comprovação de atendimentos pré-agendados. É essa a emenda que o senhor gostaria de saber.
Obrigado. É importante saber da emenda, embora ela foi votada sem que fosse lida, né, e como ela é feita numa comissão, às vezes os vereadores não estão perfeitamente inteirados. Por isso, a minha sugestão para que ele lesse, mesmo que a posterior é a votação. Continua em discussão o projeto com a emenda já aprovada. E em votação o projeto com a emenda aprovada. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam levantando-se. Projeto aprovado por unanimidade dos vereadores. Senhor secretário, voltando lá para o projeto número 33/2018. Primeiro turno de discussão e votação. Matéria em regime de urgência.
Projeto de lei número 33/2018. O Executivo Municipal cria o Comitê Municipal de Transporte Escolar no âmbito do município de Campo Mourão. Fixa as atribuições e dá outras providências. Regime de urgência com substitutivo.
Informamos que a matéria inteira recebeu pareceres favoráveis das comissões permanentes de legislação e redação, finanças e orçamento e méritos temáticos. Em discussão, o substitutivo. Em votação, o substitutivo. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem levantando-se. Projeto substitutivo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Próximo projeto.
Projeto de lei número 50/2018, Executivo Municipal, autoriza a desafetação de imóveis públicos que menciona a sua permuta, unificação e subdivisão na forma que especifica, bem como a sua doação ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná e ao Ministério Público do Estado do Paraná para instalação de suas sedes e da outras providências em regime de urgência.
Informamos que a matéria inteira recebeu pareceres favoráveis das comissões permanentes de legislação, redação, finanças e orçamento e méritos temáticos. Em discussão o projeto? Esse projeto é com a finalidade de doar terrenos para a construção de um novo fórum em Campo Mourão e também a sede do Ministério Público que ainda não é alugada hoje. Então, sem dúvida nenhuma, serão obras importantes para o nosso município, que vai melhorar as condições de atendimento tanto do Judiciário quanto do Ministério Público, que são órgãos de grande interesse da população, além de, evidentemente, valorizar a nossa cidade, porque serão prédios modernos e que gerarão empregos durante a sua construção. Em votação, projeto. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam levantando-se. Projeto aprovado por unanimidade dos vereadores presentes.
Próximo, projeto de lei número 59/2018, Executivo Municipal, autoriza o Executivo Municipal a efetuar a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 140 mil no orçamento da Fundação de Esportes de Campo Mourão, exercício financeiro de 2018 e da outras providências. Tem por objetivo cobrir as despesas com manutenção das praças esportivas, preparação dos alojamentos, locações de máquinas e equipamentos que serão utilizados nos 65º Jogos Escolares do Paraná, fase final, que será realizada no município de Campo Mourão em regime de urgência.
Informamos que a matéria inteira recebeu parecer favorável da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Em discussão o projeto? Em votação o projeto? Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam levantando-se. Projeto aprovado por unanimidade. Próximo.
Projeto de lei número 60/2018, Executivo Municipal, autoriza o Executivo Municipal a efetuar abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 200 mil no orçamento da Fundação Cultural de Campo Mourão, exercício financeiro de 2018 e da outras providências. Tem por objetivo a realização dos festivais de circo, teatro e música, prestação de serviços nos demais eventos e serviços ainda a serem realizados no ano de 2018 em regime de urgência.
Informamos que a matéria inteira recebeu parecer favorável da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Em discussão o projeto?
Para discussão, presidente.
Com a palavra o vereador Sidney Jardim.
Senhor presidente, eu ouvi atentamente a fala do vereador Cícero e o requerimento que votei favorável, e não só por ter sido apresentado, mas concordo com o vereador nas cobranças em relação aos projetos da cultura, e nós temos um projeto muito importante que é esse, para ser aprovado, essa alteração na suplementação orçamentária para a realização de festivais de circo, teatro, música e prestação de serviço em eventos aqui no município de Camorão. E o que me chama a atenção em dizer é que a administração do prefeito Tauilo sempre se destacou nessa questão da cultura, Cícero. E é por isso que eu faço questão de votar aquele requerimento favorável junto com você e de fazer essas cobranças. Porque se a gente prestar atenção, os principais projetos culturais que existem hoje em Campo Mourão são projetos ainda criados nas duas administrações anteriores do Tauilo. Lá atrás, a maioria dos projetos que existem, inclusive até hoje, e que funcionam, ou que deveriam estar funcionando, conforme Vossa Excelência está cobrando, foram criados lá atrás. Por exemplo, esses projetos que a gente está aprovando essa suplementação. E eu faço questão de falar também que eu não entendo por que, quando a Fundação Cultural faz o orçamento, já sabe que isso tem que acontecer, já está na lei, tanto é que projetos desse aqui, como o Festival de Teatro, nós colocamos numa lei já obrigando a Prefeitura a realizar anualmente, e já deveria estar tudo correto. Mas todo ano vem suplementação orçamentária para isso. Não é agora e não é nessa administração. Em todas as administrações vieram. É claro que nós aprovamos, até porque somos consultados, temos dever de estar aqui, de votar, de aprovar ou não. E aprovamos porque são projetos importantes. Eu faço esses dois destaques. O primeiro, eu não entendo porque sempre tem essa questão dessas alterações, já deveriam prever valores mais próximos da realidade para não ser preciso dessas alterações, e ao mesmo tempo no sentido de reconhecimento de que muitos projetos culturais acontecem. Pode ter certeza que, se for pela vontade do prefeito, muito mais vai acontecer. E é por isso que eu voto favorável a requerimento como aquele, exatamente porque nós estamos cobrando quem está lá, quem está responsável por estar fazendo e que às vezes merece uma cobrança dessa casa.
Continua a discussão. Com a palavra o vereador Cícero.
Concordo com você, Sidney. Mesmo porque, quando cheguei aqui na cidade, participei do implemento de todos esses projetos, juntamente com, no período da secretária Edilane de Castro, nossa grande companheira artística, mente e culturalmente e administrativamente. É inteligente a administração que, quando ela chega, mudando a gestão, compreende o alcance e o poder de qualquer ação, de qualquer projeto, seja ele na cultura, na educação, na saúde. E a manutenção desses projetos e a própria o estabelecimento como lei é o resultado da compreensão e da luta dos artistas junto à administração pública. E esse é o grande valor. E converso e falei para Tauílio justamente sobre isso, né, quando disse para ele a respeito da gestão cultural atual. Eu falei, sua administração tem um reconhecimento, Sidney, estadual e nacional por conta desses méritos e dessa criação estabelecida no âmbito da cultura. Então, você vai para fora do Estado, a administração que iniciou esses projetos e estabeleceu Campo Mourão como um berço de inserção artística cultural e da sua fomentação, não pode deixar que aconteça coisas como a não realização do FEPAC e as condições que hoje nós encontramos dentro do espaço da cultura. Porém, nós estamos aqui justamente não só para criticar ou cobrar, e para dizer e reafirmar que realmente foi a administração que empenhou-se em construir esse histórico.
Continua a discussão. Em votação, os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam levantando. Esse projeto aprovado por unanimidade. Em primeiro turno de discussão, em votação.
Projeto de Lei 18/2018, Executivo Municipal, autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar o lote de terras que menciona, após prévia avaliação e mediante a realização de procedimento licitatório na modalidade concorrência ou leilão público, e da outras providências. Objetiva: fomentar o desenvolvimento da área, atribuindo a ela o uso mais adequado à dinâmica urbana e cumprir com aporte financeiros, cujos recursos serão destinados à previdência dos servidores públicos municipais de Campo Mourão, Previscan.
Informamos que a matéria inteira recebeu pareceres favoráveis das comissões permanentes de Finanças e Orçamento, Legislação e Redação, Finanças e Orçamento e Méritos Temáticos. Em discussão, o projeto?
Para discussão, presidente.
Com a palavra, o vereador Sidney Jardim.
Senhor presidente, na votação do projeto 49, que é o que autoriza a redução da carga horária aos servidores que têm dependentes com portadores de deficiência, a gente falou de uma luta antiga, de uma cobrança antiga e que agora se tornou realidade. E nós temos que admitir que, teoricamente, foi em pouco tempo pelo que essa administração que aí está. E nós já falamos de outros vários temas aqui nessa casa, que a administração do prefeito Tauílo resolveu algo que vinha enrolado há muito tempo. Há muito tempo se enrolando, e essa administração entrou para resolver. E eu falo isso, Johnny, presidente do sindicato, a Margarete, da diretoria do sindicato, porque praticamente todas as sessões nós temos votações aqui de projeto de lei autorizando que vá para leilão terrenos públicos para que seja feito o aporte financeiro à Previscan. Nós nunca votamos tanto assim em outras administrações que aqui tiveram. Então, a gente vê essa preocupação dessa administração em resolver essa questão com a Previscan. E eu faço questão de falar isso, até não só para elogiar a administração por essa atitude, de constantemente buscar a solução desse problema, mas também, Johnny e Margarete, para dizer o seguinte, vários leilões desse não estão acontecendo porque as pessoas não comparecem lá para comprar os terrenos. Eu quero fazer uma sugestão ao sindicato, que ajude a prefeitura na hora da divulgação. A prefeitura já tem feito isso e de forma brilhante ela colocou agora nas divulgações, e eu achei muito inteligente, ela coloca o endereço do terreno. Pode prestar atenção que quando sai a matéria lá no jornal de Campo Mourão, nos sites de Campo Mourão, você vai lá e tem o endereço. Olha, na sexta-feira vai ter o leilão de 9 terrenos. Um deles fica na rua tal, número tal, lance mínimo tantos mil. O outro fica na rua tal, número tal, tantos metros quadrados se coloca e tantos mil. E às vezes eu percebo assim que a maioria não é arrematada. Aliás, não, sempre a maioria não é arrematada. Um ou dois é arrematado e o restante vai ficando. Então, eu acho assim, que deveria ter um envolvimento maior dos servidores, e nessa questão seria o sindicato e também o fundo lá da Previscan, e a Margarete, principalmente, tem acesso sempre ali na Previscan, para ajudar a divulgar isso. Não que eu estou falando que isso não aconteça, tá, Johnny? Longe de mim. Não tem nenhuma crítica aqui, tem sim uma sugestão para que os servidores também, através do sindicato e dessa diretoria da Previscan, ajudem ainda mais na divulgação para arrematar esses terrenos. Porque o prefeito coloca à disposição, a Câmara aprova, chega na hora de leiloar, às vezes falta o comprador. E eu acho que na maioria dos casos falta comprador por falta de informação, informação do valor e do local. Então, acho assim que se o sindicato abraçar isso e ajudar a divulgar, eu tenho certeza que vai leiloar melhor esses terrenos. É a sugestão que eu deixo aqui publicamente.
Continua em discussão. Em votação, substitutivo, os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam levantando-se. Substitutivo aprovado por unanimidade. Próximo projeto.
Projeto de lei número 24/2018, Executivo Municipal, autoriza a desafetação de imóveis públicos que menciona, bem como a sua permuta, na forma que especifica e dá outras providências, visa a desafetação de bens de uso comum, bem como a permuta, com o imóvel de propriedade da Marco Venda, Incorporação e Construção Limitada com substitutivo.
Informamos que a matéria em tela recebeu pareceres favoráveis das comissões permanentes de legislação e redação e orçamento, finanças e orçamento, méritos temáticos. Em discussão, projeto? Em votação, projeto. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam levantando-se. Projeto aprovado por unanimidade.
Projeto de Lei 29/2018, Executivo Municipal, autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar o lote de terras que menciona, após prévia avaliação e mediante a realização de procedimento licitatório na modalidade concorrência ou leilão público, e da outras providências. Visa fomentar o desenvolvimento da área e cumprir com os aportes financeiros, cujos recursos serão destinados à previdência dos servidores públicos municipais de Campo Mourão, Previscan.
29?
Eu vi 29.
29.
Informamos que a matéria em tela recebeu parecer em favor das comissões permanentes de legislação e redação, finanças e orçamento e méritos temáticos. Esse projeto já não foi votado? Não. Em discussão, projeto? Em votação, projeto. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam levantando-se. Projeto aprovado por unanimidade dos vereadores.
Projeto de Lei 36/2018, Executivo Municipal, autoriza a filiação do município de Campo Mourão à Comunidade dos Municípios da Região de Campo Mourão, Microrregião 12, CONCAM, e à Confederação Nacional dos Municípios, CNM, bem como o pagamento das contribuições financeiras mensais e da outras providências.
Informamos que a matéria inteira recebeu pareceres favoráveis das comissões permanentes de legislação e redação, finanças e orçamento, méritos temáticos e méritos temáticos com emenda. Em discussão, o parecer da Comissão de Méritos Temáticos, sugerindo emendas.
Senhor Presidente, gostaria de pedir vista nesse projeto.
Em discussão, o pedido de vista do vereador Jadir Pepita. Em votação, o pedido de vista do vereador Jadir Pepita. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam levantando-se. Pedido de vistas aprovado por unanimidade. Próximo projeto.
Projeto de lei 49/2018, Executivo Municipal, acresce dispositivo.
Esse já foi, presidente. Já foi votado, foi o primeiro.
É verdade.
Esse foi o primeiro.
Então, é com o senhor.
Declaro encerrada a ordem do dia. Comunicamos que a indicação legislativa abaixo relacionada foi apreciada pela Comissão Permanente de Legislação e Redação, recebeu o parecer favorável e será encaminhada ao Poder Executivo juntamente com a minuta do projeto de lei respectivo. Senhor secretário, leia, por gentileza. Deixa que eu leio. Professora Nelita
941/2018, indicação legislativa da professora Nelita Piacentini. Enviar esta Casa de Leis o projeto de lei que institui o programa de incentivo e desconto denominado IPTU Solar no âmbito do município de Campo Mourão e da outras providências.
Comunicamos que as prestações de contas e demais demonstrativos financeiros abaixo relacionados foram apreciados conclusivamente pela Comissão Permanente de Finanças e Orçamento e receberam pareceres favoráveis. Comunicamos que os ofícios do Ministério da Saúde, Secretaria Executiva, Fundo Nacional de Saúde, abaixo relacionados, foram apreciados pela Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, receberam pareceres favoráveis. Valor total dos R$ 452.455,25. Passaremos a seguir a explicação pessoal. Cada vereador terá o prazo máximo de 5 minutos para manifestar-se exclusivamente sobre atitudes assumidas no exercício do mandato, não sendo permitido a parte. Senhor secretário, queira fazer a chamada de vereadores inscritos.
Vereador Luiz Alfredo, dispensa, presidente.
Amanhã, terça-feira, 19 de junho de 2018, às 19 horas, teremos a 18ª sessão ordinária para votação em segundo turno das matérias aprovadas hoje em primeiro turno e durante a sessão haverá entrega de moção de congratulações e homenagem a Leonel da Silva Inglês. Nada mais havendo a tratar, declaramos encerrada a presente sessão e que Deus nos acompanhe. Durante o dia,